Bom, vamos começar então a parte de configuração do Windows Service. Vamos transformar agora o nosso servidor numa storage. E nessa parte a gente vai aprender como funcionam alguns principais recursos, né? E como é que você pode habilitar eles no servidor. Então aqui eu já estou com uma instalação de Windows Server 2012 R2, é uma versão standard. Eu apenas acabei de fazer a instalação e coloquei a máquina no domínio. E eu já vou começar a fazer a configuração. Então, apenas para vocês terem uma ideia, essa máquina tem além do disco do sistema operacional, tem mais outros dois discos extras que eu adicionei, para que eu possa fazer essas demonstrações. Mas você pode colocar muito mais discos ou anexar uma storage externa. Então vamos lá. Primeira coisa, eu vou utilizar o... Vamos primeiro instalar o serviço, né, de storage. Então se eu for aqui no Server Manager, né, que é esse ícone que está localizado logo aqui no canto, eu tenho o gerenciador principal do servidor, que é o Server. E através dele eu posso adicionar, remover serviços, gerenciar outras máquinas e assim por diante. Então a primeira coisa, vamos adicionar serviço. Então eu venho exatamente aqui nessa, eu posso vir aqui direto nessa parte, adicionar papéis, ou eu posso clicar aqui em gerenciar, né, e selecionar para adicionar papéis e features, tanto faz um quanto o outro. Então vou clicar e aí eu vou cair no wizard de instalação. Então vamos lá clicar em next. Ele vai me perguntar se eu quero fazer uma instalação de papel, serviço ou uma feature, né? É justamente essa opção que eu vou escolher, não vou fazer instalação de RDS. Então vamos clicar em Next. Aqui ele pergunta qual servidor. Lembre-se que eu posso ter vários servidores aqui que eu posso gerenciar e fazer essa instalação remotamente. Tá? Nosso caso é a minha própria máquina aqui, local. Então é ele mesmo. Bom, e aqui que eu escolho os papéis do servidor. Então, justamente essa parte de storage está localizado aqui. Então vou fazer um zoom rapidamente, né, na parte de storage, como vocês podem ver. Eu vou expandir. E reparem que já está instalado, já marcada a opção de Storage Services. O que eu quero justamente aqui dentro, onde está a parte de File and Scans Services. Então, vou expandir. Então, a primeira coisa que eu vou fazer agora para essa demonstração, eu vou marcar dois serviços que são bem interessantes e já dá para você começar a testar o seu servidor, com o Windows Server, como se fosse uma storage. Então, eu vou marcar o de File Server, né, que está justamente aqui. E vou marcar também outro que é bem interessante, que é o de Data Deduplication, que é deduplicação de dados. Basicamente, a deduplicação de dados, a ideia é que se eu tiver vários arquivos, ele vai quebrar esses arquivos em blocos, então ele vai fazer análise por volume, não é por diretório. E ele vai ver, ele vai comparar esses blocos com outros arquivos, e quando ele detectar que tem esse mesmo bloco similar em outro arquivo, ao invés de manter esses mesmos apontamentos, ele vai reduzir, vai manter fazer um único apontamento. Então, com isso, eu consigo ter uma redução muito grande de espaço em disco no seu servidor. Então, é algo que vai ser bem útil no dia a dia. Então, eu vou escolher apenas esses dois, né? Vamos lá, vou clicar agora aqui em Next. Depois ele pergunta se eu quero instalar alguma feature específica. Eu não vou instalar nenhuma feature agora. Next. E aí eu marco para fazer a instalação. E aqui eu posso já marcar para que ele faça, para que reinicie o servidor, né, nessa parte, se for necessário. Importante só lembrar o seguinte, por mais que você marque esse checkbox e essa instalação não precisar reiniciar o servidor, não tem nenhum problema, tá? A única coisa que pode acontecer é que, se você não marcar esse checkbox e o serviço precisar reinstalar, ele só vai te dar um alerta informando que você tem que reiniciar o quanto antes, tá bom? Não é um caso, então vou marcar aqui, vou clicar em Install e vamos lá. Bom, com isso já estou fazendo a instalação do servidor e a gente vai preparar o servidor para que ele possa trabalhar como fazer a parte de deduplicação e oferecer a parte de compartilhamento de dados, vou controlar a parte de permissão e assim por diante. Tá bom? Então, enquanto ele está instalando aqui, mais uma vez, essa máquina aqui está com standard, mas você pode fazer no data center, né, qualquer versão de Windows Server, e eu estou usando 2012 R2. Tá? Então, e essa máquina também está com dois discos. Como eu disse, você pode estar adicionando mais discos ao seu servidor e assim por diante. Bom, a barra já terminou aqui, já acabou a instalação, posso clicar em fechar. E a partir agora dessa console que eu faço o gerenciamento. Então, aqui do lado esquerdo, como vocês estão vendo, eu tenho a parte de File Storage Services. Então, eu vou clicar aqui. E aqui eu faço o gerenciamento. Eu posso fazer gerenciamento de storage, não somente de servidor local, mas de outros servidores remotos. Então, aqui eu consigo observar todos os eventos relacionados a storage ou não, que eu tenho no meu servidor. Aqui em volumes, eu consigo ver todos os volumes criados. Então, no momento, eu tenho apenas o volume do drive C, né, que vocês estão vendo aqui, criado. É um disco de 240 GB aproximadamente, e uma outra partição reservada pelo sistema. Aqui em discos que eu tenho os discos físicos da minha máquina. Então, como vocês podem reparar aqui, eu já tenho já um disco que é onde está o disco zero, que é o disco do sistema operacional, e tenho mais outros dois discos que estão livres, tá? E quando eu seleciono aqui o disco do sistema operacional, ele mostra que aqui é justamente onde eu tenho o volume, o drive C. Para os demais eu não tenho, tá bom? Então, a primeira coisa que a gente vai fazer, nós vamos criar um recurso, vamos usar um recurso chamado de Storage Pools. A ideia de Storage Pool é que ele é um agrupamento onde eu posso colocar vários discos dentro desse grupo. Uma vez criado esses discos, podem ser disco USB, disco SCSI, disco SSD e assim por SATA, e aí vai, tá? Dentro desse grupo, a partir do momento que eu tenho criado, eu posso ter vários Storage Pools também, tá bom? Então eu posso criar o Storage Pool. Uma vez que eu criei o Storage Pool, a partir dele eu vou criar os discos virtuais, tá? E dos discos virtuais eu posso criando vários volumes. Então é sempre nessa sequência: Storage Pool, disco virtual e volume, tá bom? Então eu vou criar um Storage Pool, um grupo de discos. Eu já tenho já o primeiro. Então vamos lá, vamos criar nosso primeiro disco. Para fazer isso aqui, basta aqui no menu de Storage Pools, eu posso ter aqui do lado direito, aqui em tarefas, né? Fazendo zoom aqui. Eu vou clicar em Tasks e vou criar um novo Storage Pool. Então clico. Perfeito. E aqui eu faço, entro na configuração do Storage Pool. Então vamos lá, clicar em Next. Aqui. Bom, e aqui eu tenho que dar um nome para esse Storage Pool. Então eu vou chamar ele de, vou fazer um zoom para que vocês possam chegar, de SP Demo. Eu vou chamar de Demo de Storage Pool. Um nome que você achar melhor. E aqui, qual o servidor que vai gerenciar esse storage pool? Perfeito. Vou clicar agora aqui em Next. Aqui é uma parte bem interessante. Aqui, como vocês podem ver, estão listando apenas os outros dois discos. O disco do sistema operacional não faz parte desse storage pool, tá? Então aqui eu estou vendo todos os discos extras que já estão dentro do storage pool. Um detalhe interessante: se eu marcar um disco aqui e quiser depois adicionar um outro disco com o storage pool já funcionando, não tem problema, posso fazer isso aqui a hora que eu quiser, tá? Então justamente o que eu vou fazer agora, vou adicionar apenas um dos discos, né? Esse disco físico de 466 GB, ele informa o barramento, dados do disco, a locação, o tipo. Aqui é um detalhe bem interessante, ele está informando que o tipo é um HD normal, mas se eu tivesse um disco do tipo Solid State, ele apareceria aqui e informaria. Isso tem uma diferença depois, tá bom? Então vou escolher o tipo de mídia aqui, né? A locação padrão automático. Aqui é um detalhe interessante que também você pode deixar ele em modo hot spare. O que que é isso? Quando você configura a proteção de discos, um RAID, por exemplo, um espelhamento, a ideia do hot spare é que, se falhar um dos discos desse espelhamento, ao invés de ter que esperar com que eu coloque um outro disco na máquina, eu já posso pegar um desses discos que estejam livres na minha storage e falar com que ele já pertence àquele RAID. Então, com isso eu consigo perder mais de um disco no servidor e ter uma certa segurança, tá? Então vou deixar aqui em automático, vou só marcar o primeiro disco, tá bom? Não vou adicionar o segundo. Então vou marcar, vou clicar aqui em Next, e aqui ele vai me dar um resumo de tudo que ele está fazendo. Clico aqui em Create e prontinho. Então, primeira coisa que eu fiz agora, criei o Storage Pool e já coloquei um disco lá dentro, tá? E aí reparem que já dá ele tem uma opção, um wizard, que é justamente de já poder criar o Virtual Disk, que é o próximo passo. Então já vou deixar marcado esse checkbox antes de clicar no Close, né? Prontinho. E aí já vai agora já direto para o Wizard de disco virtual, tá bom? Então vamos lá. Vou clicar aqui em Next. Aquele o disco virtual, ele é criado a partir de um Storage Pool. Então lembra que eu disse que eu posso ter vários Storage Pools na máquina? Então aqui já tem um primeiro, vou selecionar ele, vou clicar em Next. E aqui eu vou ter a mesma coisa, da mesma forma que eu dei um nome para o Storage Pool, também tem que ter um nome para o disco virtual. E aí eu vou dar um nome para esse disco, chamar aqui de Disk 1. Eu vou chamar o nome dele de Disco Virtual de Demo. Aqui um detalhe interessante: isso aqui só tem no R2, não tem no 2012 normal, que é o Storage Tier. Qual que é a ideia? Quando você cria esse disco virtual, como ele está vindo a partir do Storage Pool, imagina que aquele Storage Pool pode ter um disco no tipo normal e um disco e alguns discos do tipo SSD. O que que o Storage Tier vai fazer? Quando cria um disco virtual e nesse ele tá a partir de um Storage Pool, e nesse Storage Pool tinha disco SSD, Ele faz o seguinte: na hora que eu estou criando um disco virtual, os arquivos que são mais acessados, automaticamente o próprio Windows Server vai mover aqueles dados para o disco SSD. Os menos acessados, para o disco normal. Você pode mudar isso aqui manualmente, se você quiser. Eu posso forçar para que determinado arquivo esteja alocado no disco SSD. Se você olhar o volume, o drive C, o drive D, E, F, o que for, você nem vai perceber isso aqui, olhando visualmente. O volume é o mesmo, é um único volume. Só que por trás dele tem essa inteligência. E esse é o ponto interessante. Você consegue melhorar o tempo de resposta de acesso aos dados ao seu usuário. Então, com esse recurso, vale a pena. Muitas vezes você não consegue colocar todo a sua storage com disco SSD. Porém, se você tiver alguns discos, ou um ou mais discos do tipo SSD, você pode colocar junto com a sua storage e já pode ter esse tipo de serviço de otimização. Normalmente, isso aqui é um recurso que só tem nas storages mais avançadas, mas você também pode fazer isso aqui no servidor e só tem no 2012 R2, tá? Como eu não tenho nenhum SSD, ele não me permite marcar, mas se eu tivesse, eu podia marcar e ele já ia fazer essa inteligência para mim. Então, vou deixar dessa forma aqui, vou clicar em Next. E aqui eu escolho o tipo de proteção de dados, né? Mais uma vez, eu posso ter o simples, eu não tenho proteção nenhuma. Então, ele vai utilizar o tamanho máximo de todos os discos daquele do storage pool, né? E se eu perder um disco, eu tenho que voltar o backup dos dados, tá bom? Não tem nenhuma proteção contra falhas. Eu posso ter um espelhamento, um mirror, que é basicamente o mínimo de dois discos, né? Então, ele tem espelhado essa cópia de um disco em outro disco. Se perder um dos discos, eu não perco acesso aos dados. Agora, se eu perder todos os discos, eu tenho que voltar o backup, não tem jeito, né? E a paridade, que ele faz uma distribuição do cálculo de paridade entre os discos, tá bom? E aí eu preciso de mínimo de três discos. No meu caso, como eu só estou fazendo com um único disco, então eu vou fazer apenas o layout simples, tá bom? Então eu vou clicar em Next. E aqui um ponto bem interessante de tipo de provisionamento, né? O que que seria isso? Eu tenho um disco de 500 GB, 466 na verdade, que eu utilizei para storage pool. Eu estou criando um disco virtual. Nem sempre eu posso criando vários discos virtuais, desde que a somatória do tamanho dos discos virtuais não ultrapasse o tamanho do storage pool, tá? Então, nesse caso, eu posso criar três discos de, por exemplo, de 100 GB, porque ainda não atingiu o limite de 466 GB, que é o do storage pool, tá? Só que é o seguinte, eu posso criar já um volume e eu posso fazer o seguinte, em vez de criar ele com 100 GB, 200, eu posso criar ele apenas com 10 GB. E com um detalhe interessante, eu posso aumentar o tamanho desse volume na medida que eu achar necessário. Eu posso fazer isso aqui de forma dinâmica com o servidor ligado, com os usuários acessando aquele volume, tá? Isso seria o Thin Provisioning. O Fixed, ele vai pegar o tamanho máximo do storage pool e já vai criar um volume máximo. E eu não quero fazer isso aqui, eu quero fazer isso aqui na mão, tá? Então vou mostrar para vocês como é que funciona. Vou deixar o modo Thin, né, habilitado. Ok? Vou clicar em Next. E aqui, lembre-se, como eu posso especificar o tamanho, então eu vou dizer o tamanho dele. Então eu vou começar apenas com 10 GB, tá? Mas eu posso colocar em megabytes ou em terabytes aqui. Gigabytes é o suficiente para mim. Vou clicar em Next. E aqui ele me dá já um resumo de tudo que ele vai fazer a operação. Vou clicar em Create e pronto. Então olha só, quais foram os passos? Criei o storage pool e agora criei um disco virtual que não está usando 100% do tamanho de storage pool, tá? E veja que eu já tenho já marcado aqui, já está marcado para criar já logo em seguida o volume. Porque é aquela sequência: storage pool, disco virtual, volume. Então vou aproveitar essa sequência mesmo. Vou clicar em close. E aí já vai para o outro wizard para criar o volume, a partir daquele disco virtual, tá? Então vamos lá, clicar em next. E aqui ele está me informando qual que é o servidor. Qual que é o disco virtual? Como vocês podem ver aqui, o virtual disk é justamente esse do disco 3 aqui, de 10 GB, que eu criei, que está dentro de um storage space, né? Next. Então, perfeito. Qual o tamanho dessa partição? Vai ser de, na verdade, um pouco menos que 10 GB, né? Então, vai dar 9,97 GB. Ok, next. Qual que é a letra de drive? Então, eu vou criar como drive E mesmo, é o suficiente. E aqui, qual o volume? Tá? Então, vou deixar ele volume como... Dados, o nome do disco, tamanho da locação, posso deixar o padrão, ou o ideal é que você siga a recomendação da sua storage, do fabricante, e veja qual que é o melhor formato que eles estão recomendando para aquele tipo de disco, para aquele tipo de storage. E o tipo de sistema de arquivos, que é o NTFS, tá? Também tem uma outra opção que é o RFS ou Resilient File System, tá? Que é um sistema novo que nós utilizamos da Microsoft. Ele tem alguns mecanismos de proteção de dados, de gravação. Mas para o nosso propósito de uso genérico, nós vamos utilizar o NTFS e não vamos habilitar para que ele use o esquema de nomes curtos para arquivos, né? Que é o formato 8.3. Isso aqui muitas vezes algumas aplicações podem ter problemas para acessar, então nós não vamos fazer dessa forma. Vamos deixar o padrão mesmo, que é isso aqui. Next. E aqui um detalhe interessante. Como eu instalei o serviço de deduplicação, eu já vi logo em seguida para o seguinte: você não quer já habilitar já a deduplicação? Eu posso fazer isso aqui depois, não tem problema nenhum. Mas eu já vou fazer agora esse serviço. Então, vou fazer a deduplicação de dados, né? E aqui eu posso a deduplicação mais uma vez. Ele vai manter uma única cópia de. Ele vai pegar os arquivos, vai quebrar em vários blocos pequenos e vai comparar cada um desses blocos com outros arquivos, com outros blocos de outros arquivos, no mesmo volume, tá? A deduplicação não é feita por diretório. E aí, em vez de manter várias cópias daquele bloco, ele vai manter apenas uma única cópia. Então, com isso, você consegue ter uma economia muito grande de espaço em disco no seu servidor. Normalmente a gente pede para os usuários não salvarem arquivos duplicados na storage, né, no seu servidor, mas você sabe que isso aqui é bem difícil. Então, dessa forma, você consegue, por mais que ele salve o arquivo duplicado, ele consegue, o servidor vai conseguir fazer essa inteligência, vai conseguir economizar espaço. O ponto bem interessante, a deduplicação não é feita apenas de acordo com a mesma extensão ou o mesmo arquivo. Você consegue deduplicar mesmo de arquivos diferentes, desde que os blocos de dados que ele está fatiando, que ele está quebrando, sejam idênticos, tá bom? Então, vou pegar aqui pro um file server normal. Eu posso fazer também utilizar esse volume. Eu estou usando é um servidor de virtualização. Eu estou usando ele para VDI, que é desktops virtuais. Eu posso também otimizar os arquivos dos desktops virtuais, só que não é o caso. Eu quero usar apenas para um servidor de arquivos. E aqui um ponto interessante. Eu posso criar uma outra regra. Somente deduplicar arquivos que sejam mais antigos depois de tantos dias. Isso aqui é bem bacana esse cenário, porque imagine que você tem arquivos que são acessados por algumas áreas, são acessos, não são tão frequentes, algumas áreas da sua empresa acessam só a cada 30 dias, 60 dias, mas você não quer tirar de storage, mas também está ocupando espaço. Então, com isso, eu posso vir aqui e mudar. Olha, arquivos mais antigos de 60 dias, faça deduplicação. Menores do que isso, não precisa fazer, tá? No nosso caso aqui, para demonstrar, eu vou querer forçar isso, então vou colocar zero, tá? Mas o ideal é que você escolha a data que seja mais conveniente, de acordo com sua empresa, né? E aqui é outro ponto interessante. Algumas extensões de arquivo eu não preciso deduplicar. Por exemplo, normalmente os softwares, os bancos de dados, ele utiliza alguns arquivos onde ele armazena o dado, né? E ele já tem um mecanismo próprio de deduplicação. Então, esse tipo de extensão não vale a pena você deduplicar porque ele não vai conseguir otimizar em nada, tá? Então, eu vou aqui, é justamente aqui onde eu informo as extensões que eu não quero que ele deduplique, tá? E aqui outro ponto interessante, a deduplicação não é um serviço dinâmico, então ele não fica funcionando 100% no seu servidor. Você pode escolher o horário onde ele fica funcionando, né? E aqui é um ponto interessante, eu posso escolher justamente aqui a agenda. Então, quando é que ele vai fazer esse serviço? Então, eu posso escolher, por exemplo, dias da semana, que é o horário que eu quero que ele faça isso. Isso é muito importante. Então, você pode escolher, por exemplo, à noite, final de semana, que são normalmente horários que o usuário não está trabalhando, né? Não tem acesso, tá? Ele não vai conseguir fazer a deduplicação quando o arquivo estiver aberto. Então, é muito importante que você selecione a data, o horário e o dia da semana que seja mais adequado ao seu ambiente. No nosso caso aqui, para demonstrar, vou colocar tudo habilitado, tá? Mas é importante vocês entenderem que isso aqui não funciona de forma dinâmica. Ele vai pegar esse horário que você configurar aqui e aí sim que ele vai executar a deduplicação, tá bom? Então, vou dar um OK, deixar assim mesmo. Vamos clicar em Next. E aí ele me dá um resumo geral de tudo que ele está fazendo no servidor. E vou mandar criar. Feito isso, eu vou abrir já o Explorer. Ó, já terminou todas as tarefas, vou clicar em fechar. E aqui eu posso abrir o Explorer. E aqui no meu servidor eu posso enxergar, já enxergo que eu tenho um drive e dois pontos. Tá ok? Vamos fazer o seguinte agora. Vou colocar alguns arquivos aqui dentro para que a gente possa fazer alguns testes. Então, vou pegar alguns arquivos aqui que eu tenho de. Pegar apenas alguns arquivos de pequenos para poder testar alguma coisa. Então, deixa ele carregar aqui. Legal. Ok. Bom, vou copiar alguns arquivos de fontes que eu tenho. Vou colocar aqui no servidor. Ok. Eu não preciso. É um detalhe interessante. necessariamente a duplicação não funciona só com arquivo duplicado, tá? Funciona com qualquer arquivo, tá? Desde que o bloco que foi fatiado seja idêntico a outro bloco de outro arquivo, tá? Mas eu vou fazer algumas, vou gerar alguns deduplicados aqui e vou criar outras pastas. Então vou criar um outro diretório aqui, chamado de demo1. Vou copiar arquivos aqui. Vou criar uma outra pasta também chamada demo2. Ok. Prontinho. Então, eu tenho o Drive E que já está ocupado já com todos esses arquivos, tá? Ah, é importante lembrar o seguinte: a deduplicação não funciona com arquivos menores do que 64 kilobytes. Então, obviamente, não, isso aqui é muito mais interessante. Isso quando você tem ensinado com arquivos texto, não vai, normalmente texto é pequeno, né? Então, mas qualquer coisa acima de 64 kilobytes você já consegue deduplicar. Então, perfeito, já está configurado aqui. Agora eu vou fazer o seguinte, vamos imaginar o seguinte cenário. Eu criei a store, criei o volume, e agora aquele volume atingiu o limite. Vamos supor que esse disco de 10 GB tenha chegado no seu limite, tá? Não chegou, mas vamos supor que chegou. E eu quero aumentar. Lembra que eu falei que eu consigo aumentar o tamanho do volume? Pois é. Então para fazer essa tarefa aqui eu vou no Server Manager, né? Então aqui eu enxergo os volumes, eu posso olhar aqui os discos, né? O disco virtual. E aqui em discos, eu clico aqui no disco virtual de 10 GB e aí eu vejo o volume dele, que é o Drive E. Vejo que o tipo de provisionamento está ao fim. Então eu posso clicar com o botão direito aqui. Olha só que interessante. Se eu for aqui e clicar em estender o volume, reparem que eu não já está no limite máximo já. Eu não consigo expandir. Então o que eu tenho que fazer? Eu tenho que, na verdade, expandir o disco virtual para que depois eu possa entender o volume. Então, vamos lá. Então, baseado nisso aqui, eu vou pegar aqui vou clicar aqui em Storage Pools, vou clicar aqui no Storage Space criado, que é o USB Demo. Aqui eu tenho o disco virtual e no disco 1 eu venho aqui e clico aqui em estender o disco virtual, tá ok? E agora aqui sim eu posso estender. Então o tamanho dele é em torno de 460 GB, se eu não me engano, tá? Vou expandir para o máximo do disco. Vou clicar em OK. Deixa eu diminuir aqui. Já tá expandido já, tá? Agora sim eu posso clicar lá, vou voltar aqui no volume, no discos. Vou selecionar o disco virtual, vou clicar no volume, vou clicar em estender o volume e agora sim, reparem que agora eu posso ir para o tamanho máximo. Então agora eu vou colocar 460 GB. E com detalhe, o volume ainda está aqui na minha máquina, né? Ele está aqui, ó. Estou aqui acessando normalmente. Então vou clicar e vou dar um OK. Prontinho, já estendeu. E se eu for olhar o volume aqui agora, continuei acessando. Eu vou voltar aqui na raiz. Reparem o seguinte, agora ele já tem 460 GB, né? Então, eu já consegui estender o tamanho do volume. Agora vamos supor o seguinte, esse volume já chegou no tamanho máximo. Por quê? É o tamanho máximo do meu storage pool. Eu vou pegar agora aquele outro disco que está parado, vou adicionar o storage pool e vou aumentar o tamanho do disco virtual e também aumentar o tamanho do volume. Então vamos lá. Então vou aqui no Server Manager, eu vou pegar o storage pool, está aqui. E aqui, reparem que nesse storage pool, que eu criei, que é o USB Demo, eu só tenho um único disco físico, tá ok? Então vou clicar com o botão direito aqui. E vou colocar em adicionar um disco físico. Clico. E aqui está aparecendo agora aquele outro disco que eu não selecionei. Vou marcar o checkbox. Vou clicar em OK. Prontinho. Adicionou. Agora eu tenho dois discos aqui criados, como vocês podem reparar. Agora sim eu vou clicar no, vou pegar, posso pegar o disco virtual e estender, né? Então, posso pegar o Virtual Disk, agora posso ir para 920, né? São dois discos idênticos. Vou estender. Aqui já fechou, já estendeu, já deu OK. E agora sim, eu posso pegar o volume, vou clicar aqui em discos, vou clicar aqui no disco virtual, vou clicar no volume, botão direito, vamos aumentar aqui o tamanho da fonte, estender o volume. E agora reparem que eu posso ir para 920 GB. Vou colocar 920. Vou clicar em OK. Prontinho, já estendi. E agora, se eu olhar aqui o drive, a minha máquina, ele não atualizou. Mas se eu der um F5, prontinho. Já tem um volume de 920 GB aqui e com todos os dados, sem perder o acesso nem nada. Então, com isso eu já consegui estender o volume. Agora eu faço o seguinte, vamos fazer o teste de deduplicação na storage. Então, como eu disse para vocês, a deduplicação é um agendamento, tá? Eu tive que escolher um horário porque não é um serviço dinâmico. Se é um agendamento, isso aqui fica onde? Dentro do agendador de tarefas do Windows. Então, eu vou clicar no botão iniciar e aqui eu vou digitar simplesmente task scheduler, tá ok? Que é justamente esse serviço aqui que vocês estão vendo. Então, eu vou clicar nele, no agendador de tarefas. E aqui ele abriu o agendador de tarefas do Windows. Então, tudo que é tarefa agendada que você faz numa máquina, ele registra aqui, tá? Então, eu vou clicar aqui no, na biblioteca. Vou expandir um pouco mais aqui. Expandir o Microsoft. Expandir o Windows. E aqui, repare que já está aqui o deduplicação. E aqui, olha só. Aqui já estão as tarefas de agendamento. O que que eu posso fazer? Eu posso simplesmente selecionar todas essas tarefas, botão direito e clicar em executar. Então, vou fazer o seguinte, antes eu posso simplesmente clicar aqui, mandar executar e aguardar. Só que eu quero, posso também acompanhar como é que está rodando essa deduplicação em tempo real. Então, na verdade, eu não preciso forçar isso aqui, tá, pessoal? Se você agendou, ele vai executar naquele horário que você estabeleceu. Porém, para demonstrar para vocês, eu quero mostrar que realmente vamos forçar a deduplicação para ver o resultado. Então, eu vou selecionar tudo, botão direito, Run. E agora eu posso fazer o seguinte, eu posso abrir o PowerShell, que é esse ícone que está aqui, logo aqui do lado, e existe um comando que eu consigo monitorar todos, como é que tá o andamento da deduplicação. É o get dedup job. Então, olha só, ele pegou aqui as cinco tarefas, tá, do tipo agendadas, e já está começando, uma delas inclusive já está rodando. Posso rodar de novo o comando para ver? Opa, reparem que já diminuiu, já foi 4, né? Então, ele já está fazendo. Então, o que está acontecendo aqui agora? Ele está executando a tarefa de deduplicação. É uma tarefa pesada e ele usa o processador do servidor. Por isso que a gente escolhe horários específicos, né? Vamos ver de novo. Olha, já viram que já diminuíram, foi só para 2, né? Vamos esperar mais um pouquinho. Vamos dar uma olhada. Ok, de novo, executei o comando. Só está executando um, já praticamente já completou. E se rodar de novo e não aparecer nada, significa que ele já finalizou o processo. Bom, é o seguinte, e para verificar o quanto ele conseguiu otimizar, você pode olhar o Event Viewer, mas também você pode fazer um comando PowerShell para visualizar como é que foi esse resultado. Então, eu posso digitar o comando get traço dedup status. E aí ele me dá o resultado de quanto espaço ele conseguiu liberar, né, o espaço livre que tinha disponível. Quanto ele conseguiu salvar de espaço, quantos arquivos ele conseguiu otimizar, né? Então, isso aqui é bem bacana porque te ajuda a ter um status de como é que foi a otimização. Obviamente, no Event Viewer vai estar muito mais detalhado. Então, vou fechar aqui o agendador de tarefas. Agora, repara o seguinte, os arquivos estão aqui. Vamos dar uma olhada no quanto ele conseguiu otimizar. Então, se eu pegar um arquivo aqui, por exemplo, eu tenho um arquivo de, esse aqui é um arquivo de fonte, ele tem 202 kilobytes. O arquivo de fonte é interessante porque, na verdade, ele é um vetorial. Então, ele tem um cálculo matemático que ele gera o tamanho da fonte. E é o tipo de arquivo que você consegue otimizar muito, absurdamente. Então, eu vou dar uma olhada em propriedades, botão direito, propriedades do arquivo. E repare o seguinte, qual que é o tamanho do arquivo, qual o tamanho ocupado pelo arquivo em disco, né? Que é justamente aqui. Na verdade, o arquivo tem 201 kilobytes e ele chegou na verdade, um pouco, não é exatamente zero, mas... É praticamente 0 bytes. O que que significa? Ele conseguiu otimizar ao máximo aquele arquivo. Então, esse é um ponto muito legal. Quanto você recupera? Para o usuário, ele vai enxergar esse valor aqui, o size, né? Vai copiar o arquivo. Quando ele copiar esse arquivo pela rede, óbvio, ele vai copiar o arquivo tamanho normal e não o tamanho ocupado no disco do servidor, tá? Então, com isso, vocês conseguem otimizar muito espaço e isso aqui é bem legal. Storage sempre é um problema nas empresas, comprar mais espaço, o usuário acaba estourando espaço em disco. Mas usando esse tipo de recurso, você consegue otimizar ao máximo o tamanho do servidor. A dica é o seguinte, se você tiver o DVD do Windows Server, você pode olhar dentro do arquivo, tem um arquivo dentro chamado install.win, W-I-M. Se você montar esse arquivo, lá dentro tem um arquivo chamado ddpeval.exe. Você pode copiar esse arquivo, né? No servidor daqui, se eu não me engano, ele também tem. Chama-se DDP, que é Data Deduplication, Eval de Evaluation.exe. Você copia esse arquivo, aí você pode pegar esse arquivo copiado num pendrive e pode ir num outro servidor com 2003 ou 2008, por exemplo, copiar esse arquivo lá e mandar executar. Tem uma linha de comando, um parâmetro específico, você fala qual que é o volume. O que essa ferramenta faz? Ele analisa o volume e diz: se você aplicar a deduplicação, eu vou conseguir economizar tantos gigabytes. Então, se você precisava de uma justificativa para saber o quanto você vai ganhar fazendo uma migração de 2003 ou de 2008 para 2012 R2, usando deduplicação, basta pegar esse comandinho, copiar no servidor e executar, e aí você já consegue ter o resultado. Então, isso já justifica muito já uma migração. Ok? Bom, vocês viram já então dois recursos importantes: uma storage space e vimos a parte de deduplicação. Então, já sabe como é que você pode habilitar esse recurso de storage no seu servidor. Ok? Até o próximo vídeo.